Paulista! Você está ouvindo o UnhideCast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Inclusive, isso que eu ia perguntar para vocês, assim, o que faz vocês desistirem de um artista logo de primeira? Igual você comentou agora, o JP, que você falou, cara, pô, eu gostei do seu trabalho, mas como que eu entro em contato com você se você não deixou nenhuma...
Exatamente.
Nenhum lugar, assim. Fala, artistas maravilhosos! O meu nome é Thalita Leferi. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 101 do UnhideCast. E o episódio de hoje é sobre, meus amigos... as contratações no mercado de trabalho. Tema bom, hein? Tema que, inclusive, muito interessante para todo mundo da comunidade criativa. Por isso, a gente trouxe aqui hoje dois artistas e recrutadores do mercado. O conhecido já dono da casa toda aqui, da Unhide, Joãozinho Lacerda. Joãozinho, bem-vindo mais uma vez.
Fala, minha galera. Oi, Thalita, tudo bom? Boa tarde, pessoas. Tamo junto.
Voltou o Joãozinho, que estava lá no contest com a gente, do Desafio LF, recrutador da LF, né, Joãozinho?
Sou diretor de treinamento e headhunter, ou seja, recrutador. Olha também, para quem não conhece.
Olha aí. Gente, inclusive nomes foram buscados lá no nosso Desafio LF, mas depois a gente fala sobre isso. E quero dar as boas-vindas a Alexandre Augusto, primeira vez participando aqui com a gente, mas já falei que vou roubar para as outras participações. Então, Alexandre, muito bem-vindo, meu querido.
Ah, muito prazer, gente. Primeiramente, save broken, para quem não manja dos ingleses, quer dizer, salve quebrada. E, bom, eu sou Alexandre, sou concept artist freelancer e art recruiter na Pug Studios. Muito obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês, gente.
Isso, a gente que agradece...
The Books on the Table.
The Books on the Table. A gente que agradece muito a participação de vocês aqui, porque é um tema que sempre merece ser falado, principalmente que a gente veio de um desafio da LF, onde a gente comentou sobre muito a importância de um portfólio bem contextualizado, cuidados com erro de português, enfim, coisas que a gente sempre precisa mencionar para essas pessoas maravilhosas contarem pra gente como que é trabalhar em busca de novos talentos da arte digital. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vocês sabem, aqueles recadinhos importantes, rapidinhos, e já a gente vai pra nossa pauta. Já a gente vai pra nossa pauta, combinado? Aproveita a nossa promoção Maratona Unhide. Você garante os pacotes anual e semestral a partir de R$ 33,00 por mês até dia 25 de setembro, hein? É a sua chance de virar pró e maratonar os nossos cursos para subir de nível na arte digital. Esse mês também estamos com lives especiais com o tema Photoshop. Na próxima quinta-feira, dia 22/9, às 16 horas, vamos ter a convidada maravilhosa Mayara Sampaio para você potencializar a sua ilustração com Photoshop, tá? Na semana seguinte, dia 29, é a vez da gente receber o instrutor Ramon Saroldi para falar de pós-produção no Photoshop com a gente também. E para ficar por dentro de todas as novidades que rolam aqui na Unhide, participe de graça, tá? De graça, do nosso servidor Café do Povo, que é o nosso Discord lindo, maravilhoso, aberto para toda a comunidade artística. Lá a gente sempre avisa novidades, promoções, aviso inclusive das lives para vocês não perderem nada e muito mais. O link de tudo que eu comentei tá aqui na descrição do episódio. Meus amigos, eu quero começar já assim, colocando o dedo na ferida, para quem tá escutando e para vocês já assim, ó, mostrar, revelarem os segredos. Como que costuma ser o processo de procurar, tá, novos talentos na arte digital? Eu sei que vocês dois, como vocês comentaram, também são artistas, então, além de estar colocando a mão na massa, vocês estão de olho também, então, em quem, né, tá fazendo, em quais artistas estão fazendo e o que eles estão fazendo, mas como costuma ser esse processo de procurar novos talentos? Para os dois lugares que vocês trabalham, enfim, quem quer começar aí? Na verdade, eu vou deixar o Alexandre começar, JP, porque você já é de casa, né? Então, vou deixar o Alexandre começar. Conta aí, Alexandre, como que funciona?
Já falou muito, né, JP? Tá certo. Vou começar, então. É, então, não tem apenas um método, né? E também não tem um método certo, assim, que tipo assim, olha, esse aqui é o que vai dar resultado. Porque se fosse assim, não precisavam de um recrutador, né? Eles contratavam um robozinho lá pra ficar fazendo essa mesma ação e tava tudo certo. Mas é uma coisa muito sensível e varia muito, tipo, da skill que eu tô procurando e também da vaga, o que a vaga tá necessitando, sabe? Então, por exemplo, se eu tô procurando um artista, geralmente eu vou pro ArtStation, por exemplo, e utilizo os filtros que me servem lá. Então, filtro de região, filtro de ferramenta que utiliza, e a partir disso eu vou olhando aquela, na busca mesmo, as thumbs dos projetos. Então, não deixem de investir nas thumbs, é muito, muito importante. Outra coisa que é legal também é procurar nas comunidades. Então, por exemplo, assim, se eu tô procurando um artista que faz estilizado, ou se eu tô procurando um artista que faz realista, eu acabo indo em alguns grupos de estudo ou de cursos, por exemplo, Raidião também, por exemplo, um curso de realista, que de Prop 3D realista. Eu vou no curso dessa comunidade, da comunidade desse curso, e procuro lá os portfólios que o pessoal vai postando, etc.
Entendi. Me tira uma dúvida, vamos supor, você tá trabalhando, você tá procurando referência, só pra eu entender uma coisa que você falou da thumb, e a gente sempre fala da thumb aqui na Unride, a importância de fazer uma thumb direitinha e conceituada. O que te chama atenção quando você vê uma thumb assim? O que você fala, cara, isso aqui tem alguma coisa que eu quero vasculhar mais esse trabalho? O que te chama atenção assim?
Olha, primeiro o carinho que a pessoa teve. Não foi apenas uma foto, sei lá, um print do Blender que não foi nem renderizado nem nada e, tipo, tá lá, sabe? Não, se a pessoa teve um carinho, um polimento a mais, uma preocupação com a cor, com o enquadramento, com mostrar o que mais é importante naquele projeto, por exemplo, de um personagem, geralmente a gente dá muito close no rosto pra mostrar que geralmente é o que o pessoal mais acaba trabalhando também em cima. Faz um login bonito, ou faz uma... Se for um projeto pessoal, no caso. Carinho mesmo, acho que no geral.
Legal. Muito bom, muito
exatamente
bom.
Exatamente isso. Eu sempre falo disso pra minha galera aqui também. Cara, tome cuidado com o que se bota na thumb. Vale a pena perder um tempinho com ela. E de processo, cara, nosso processo é bem parecido, é isso aí mesmo. E é isso. Se precisar, corre atrás, pega um ônibus, vai bater na porta do cara. Arruma o telefone com um amigo, liga de madrugada, é isso.
É aquele talento que você vai atrás, né? Que você fala assim, caramba.
Precisa daquele cara, você tem que ir atrás,
Concordo muito. O que vocês avaliam, assim? Porque, tá, vamos supor que a gente tá falando de um... desculpa, deixa eu até... Quero que vocês expliquem um pouquinho os lugares que vocês trabalham e, tipo, qual demanda, né, que vocês precisam preencher pra minha próxima pergunta. Porque, por exemplo, JP, efetivamente, você procura mais generalistas ou você procura profissionais focados em alguma técnica específica?
Boa pergunta. Mas depende muito do projeto mesmo.
Legal.
Depende do projeto, do cliente, da demanda que tá precisando.
Tá, mas aí vem aí, eu tô assim, ó, blá, blá, meu entregador. O que você presta mais atenção? Portfólio ou domínio de software?
Olha, eu acho que numa primeira instância, sem conhecer a pessoa, você olha o portfólio primeiro. Uhum. Então não tem muito pra onde correr.
Uhum.
E aí, se eu, tipo, a gente, é basicamente isso, a gente junta dados, né? A gente seleciona os melhores, bota em algum lugar, um documentozinho qualquer, e aí vai... varrendo aquilo ali até achar os melhores. E aí, dependendo do que for, você pode entrar em contato direto, dependendo da urgência, senão você marca um call e conversa com a pessoa, né, pra saber como ele se comunica, se é uma boa pessoa, se vai ser legal de trabalhar com ele, se o cara vai funcionar botando ele no meio daquele time ali, se ele trabalha em grupo, essas coisas afim.
Sim, sim. Legal. Legal. E você, Alexandre?
Eu já vou contrapor um pouco o JP.
Eu gosto.
Não, cara.
Gosto demais disso. Eu gosto quando aqui vira um MMA.
Mas eu gosto muito mais de avaliar o portfólio e a qualidade visual do artista. Tipo assim, o quanto ele realmente entende dos princípios mesmo, sabe?
Uhum.
Porque querendo ou não, sei lá, a pessoa não sabe muito bem. A pessoa nunca utilizou o Blender.
Uhum.
Mas ela sabe muito de Maya e ela sabe todos os princípios da modelagem poligonal.
Sim.
É meio que isso que eu vou avaliar, sabe? Porque o Blender é facinho de ensinar essa pessoa.
Uhum.
Agora, os princípios, os pesos visuais, a noção de harmonia, a noção de composição, é uma coisa que, lógico, a gente ensina também, mas é muito mais difícil, sabe? Tipo, de ensinar uma coisa tão densa e que é realmente a prática e os anos de experiência que te dão embasamento sobre aquilo, né?
Uhum.
Ah, mas aí tu não me contrapôs, pô. Tá certo isso aí também.
Complementou.
É, complementou. Porque a maior diferença, cara, é... publicidade é tudo pra ontem, sabe?
Aham.
Eu não consigo pegar um... Se eu preciso de uma parada, sei lá, de cinema 4D pra ontem, eu não posso pegar um cara que só sabe de Maya.
Isso
então
total.
Tem essa diferença também. Mas depende muito, de novo, depende do projeto. Tem projeto que vai rolar seis meses, um ano. Aí tudo bem, a gente vai pra um nível menor, pega um júnior, mas normalmente a gente tá na correria, a gente quer sênior pra cima, né? Tem isso.
Uhum, entendi. E aí vocês, por exemplo, nesse recrutamento, né, de entender sênior, júnior e tal, vocês acabam também, obviamente, sentindo essa diferença no portfólio, né, nos trabalhos executados e tal. Mas a gente sempre tem essa dúvida de colocar todos os projetos no portfólio. Né, a galera acaba pegando, fez 38 milhões de trabalho, coloca 38 milhões de trabalho no portfólio. Quantos trabalhos vocês acham assim, que é o essencial para bater o olho e conseguir sentir o artista, conseguir entender se ele vai ou não, né, ser capaz de cumprir as demandas que vocês estão procurando? Quantos trabalhos vocês acham assim, que é o suficiente para estar no portfólio?
Então, depende do nível que eu estou procurando, por exemplo. Já teve muito caso de eu contratar júnior com apenas uma peça do portfólio bem executada, sabe?
Uhum, tipo, legal.
Uma peça com uma boa apresentação, que tá, sei lá, mostra o processo, mostra a topologia, mostra tudo que eu preciso saber, está sendo apresentado. Falei assim, ó, beleza. Eu sei que essa não é a primeira peça dessa pessoa, sabe? Porque, tipo assim, tá tão bem executado e tá tão bem apresentado, com tanto carinho, zelo, etc., que eu sei que essa não é a primeira peça, mas é a melhor que ela tem e a que mais representa o potencial dela atualmente. Por isso que ela não tem um monte, sabe?
Sim.
Então, meio que depende. Agora, por exemplo, se eu estiver procurando uma pessoa com mais senioridade de mercado, que eu preciso saber disso, ou se eu estiver procurando uma pessoa com skills específicas, sei lá, tô procurando um generalista, aí eu, no mínimo, preciso ver uma peça de cada coisa no portfólio da pessoa, sabe?
Entendi.
Uma de próprio, uma de environment e uma de personagem, por exemplo.
Entendi.
Mas acho que é isso.
Muito bom. JP, complementar?
É isso aí mesmo que ele falou. E, tipo, quanto o cara tem uma peça só, depende muito exatamente do que ele falou, do nível de senioridade que a gente tá precisando.
Uhum.
Mas eu costumo olhar também as datas em que o cara postou, sabe?
Ah,
que
nada?
Você tem uma ideia... É, porque às vezes eu vejo, tipo, o cara tem, sei lá, 5 ou 6 artes no portfólio. Você olha a primeira, você vê que é do mesmo ano, por exemplo. Aí você consegue ter uma ideia de que ele deve ter mais ou menos um ano de produção ou um ano de estudo, sabe? Agora, se você vê lá a primeira arte do cara de 5, 6 anos atrás, você entende que ele tem um processo a mais, sabe?
Sim.
Às vezes a última arte dele, a arte mais nova, é de, sei lá, 1 ou 2 anos atrás. E você sabe que o cara com certeza evoluiu naquilo ali. Você já tá gostando do que ele fazia ali? De repente vale a pena conversar com ele pra saber o que ele tá fazendo agora.
Sim. Nossa, com toda certeza absoluta. Isso é bem legal de você ter comentado, porque, cara, eu acho que... Assim, pelo menos eu vou falar muito dentro do design gráfico, né? Eu vejo muito portfólio de designers que sempre tentam colocar uma quantidade massiva de peça pra mostrar o quanto consegue... passar pelos caminhos do design, sabe? Seja diagramação, identidade, enfim. Quais variedades que existem dentro do design gráfico? Eu vejo que as pessoas às vezes querem mostrar que sabem fazer tudo. Mas eu não acho que o design gráfico, assim, ele precisa ser tão direcionado quanto, por exemplo, é o caso do artista digital focado em animação e 3D. No design gráfico, eu falo assim com as pessoas geralmente, cara, se você é bom numa coisa em design gráfico, se você é bom em capa de livro, se você é bom em lettering, se você é bom em identidade, deixa isso sempre focado no seu portfólio. Porque corre o risco das pessoas colocarem, por exemplo, tá? A pessoa coloca um folder que diagramou, coloca uma capa de livro que fez, mas o forte da pessoa é marca. E aí não tem 3 projetos de marca direto, assim, dentro do portfólio das pessoas. E aí ele reclama que ele quer conseguir trabalhos mais voltados à criação de identidade visual, sendo que ele não tem trabalho de criação de identidade visual. E eu vejo isso muito acontecendo com alguns artistas também. Que eles querem focar, por exemplo, em concept de personagens, mas não tem nenhum trabalho exclusivamente de concept de personagem no portfólio. Tem alguma dica que vocês podem dar para essas pessoas que eles possam colocar no portfólio deles, indicando que eles também são profissionais que estão, enfim, ou até procurando mesmo oportunidade para trabalhar como concept art ou qualquer outra área, para não ficar um portfólio, sabe? Tipo, eu quero trabalhar com isso. É aquela coisa meio paradoxal, sabe? Eu quero trabalhar com isso, mas não tenho nada no meu portfólio, não tenho nada no meu portfólio, eu quero trabalhar com isso. Tem alguma dica?
É um pouco complicado, né? Tipo assim, quero trabalhar com isso, mas ainda não tenho maturidade no processo, essa coisa.
Você acha? Alexandre, se fosse pra ser fácil, a gente tava... Eu não sei fazendo o quê. Eu não sei o que hoje em dia é fácil. Eu perdi a referência do que é fácil. Mas aqui a gente quer complicar mesmo. A gente quer arrancar assim da César o couro.
Eu acho que eu consigo pensar numa dica. É, a primeira coisa, limpa teu portfólio. Eu mesmo já fiz isso. E eu acho que é normal, você tem que fazer isso. Dá uma limpada no teu portfólio. Se você quer trabalhar com, sei lá, modelar carro, bota só modelagem de carro. Se por acaso você não tem, você pode criar um blog que, tipo, é ideal que no seu portfólio principal você tenha só coisas mais bem preparadas, né? Pra você poder chamar a atenção. Mas se você não chegou nesse nível ainda, cria um blog, sei lá, um Instagram específico pra isso e bota os seus WIPs lá. E aí, quem tiver interessado consegue olhar o teu work in progress, né?
Legal. Pra mostrar que você tá estudando, né? Pra mostrar o processo ali, né?
É, exatamente. O próprio ArtStation tem blog. Eu não sei se é free, mas...
É pago.
Acho que já foi. É pago, né? Mas o Instagram tá aí pra isso.
Exato. Eu ia falar sobre o Instagram, mas que bom que você já comentou.
Sim. Acho que essa é uma dica muito, muito boa do João, porque, assim, sempre que eu vejo o portfólio da pessoa, mas eu quero saber mais sobre ela, eu quero entender mais sobre que outras coisas ela já trabalhou, o que ela já fez, qual outros conhecimentos, sem essa área focal dela, ela tem, eu sempre vou atrás do Instagram mesmo, ou do blog barra Wix, barra site ali que a pessoa também tenha, que é uma coisa que ela posta mais sem compromisso de ser um projeto acabado ou finalizado. A questão é mais a constância com que a pessoa publica lá e não que seja um projeto acabado. Uhum.
Aproveitando esse gancho que o Alexandre deu, gente, por favor, adicione seus contatos, tá? Nos seus portfólios, em todos eles. Que aconteceu de outro dia de achar um portfólio lá, tava procurando um trabalho que aquele cara tinha em específico, e o cara não tinha e-mail em lugar nenhum, sabe? Aí você tem que ficar procurando pelo nome do cara, vai no Facebook.
Aí você tem que stalkear a pessoa pra conseguir o contato dela.
Você tem que stalkear pra conseguir, nossa, tipo... Gente,
desgastante,
não.
Né? Desgastante. Uma coisa que era pra ser simples, né?
Assim, se não fosse especificamente aquele caso, não faria, sabe? Isso é um problema de comunicação enorme. Se eu tivesse que olhar, né, no caso, centenas de portfólios, eu nunca ia dar prioridade pra uma pessoa que não tenho contato ali, né?
Com certeza, com certeza. Inclusive, isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, o que que faz vocês desistirem de um artista logo de primeira? Igual você comentou agora, o JP, que você falou, cara, pô, eu gostei do seu trabalho, mas como que eu entro em contato com você se você não deixou nenhuma...
Exatamente.
Nenhum
comunicação
lugar,
ruim.
Como?
Comunicação ruim. Aconteceu outro dia, aconteceu um caso desses... E aí, eu não achei o contato do cara em lugar nenhum, mandei uma mensagem pelo ArtStation mesmo, né? Sei lá, meio-dia, mais ou menos assim. 2 horas da manhã, recebi um e-mail em que, tipo, o conteúdo do e-mail não tinha nada. E a conversa do cara tava toda escrita no assunto do e-mail, sabe?
Ah.
E tudo errado, com letra minúscula, sem acento, sem vírgula, olar, sabe? Aquele O-L-A-R no início. Deprimente. E tipo, você manda uma resposta qualquer pro cara e procura outra pessoa, né? Porque aquele cara claramente tem um problema de comunicação, não vai ser fácil trabalhar com ele, perdeu a oportunidade. Digamos.
Olha que loucura, né? A gente tá falando de um artista que faz de tudo pra conseguir se divulgar, né? Criar o seu espaço e ganhar uma oportunidade, e a comunicação é falha. E olha como é que a gente lê todas as miudezas, né? Que nem você comentou, JP. Se você tá vendo que tá difícil a comunicação para respostas de e-mail, imagina para um trabalho que provavelmente é remoto, né? Um trabalho à distância. Como que você vai ter confiança nesse profissional no dia a dia, né? E de trabalhar e de cumprir todas as demandas que você tá solicitando. Erro de português é uma coisa também que eu percebo bastante, né? Tem muito erro de português. O que é que você tá rindo aí, Alexandre? Me conta aí.
Recebo muito erro de português também, mas assim, eu não vou julgar, tá certo? Eu vou aqui só passar um panão gigante, na verdade.
Olha, vai lá.
É, porque, tipo assim, eu já participei de entrevistas em que a pessoa tinha uma comunicação que muitos diriam ser ruim, sabe? Tipo assim, pode ser direta demais, ou sucinta demais, ou sem muita desenvoltura. Mas aí, tipo, a gente também tem que avaliar qual vai ser a função daquela pessoa na produção, sabe? Se ela for uma pessoa que realmente quer trilhar ter uma trilha de carreira onde ela vai ser mais executora do que, tipo, uma pessoa que lidera o projeto, uma pessoa que está à frente do projeto, tipo, até que é tudo bem, é mais aceitável ela não ter essa comunicação tão desenvolvida. Tipo, lógico, tem que ter um mínimo e tem uma base aí que todo mundo tem que trabalhar, né, galera?
É, sim, exato. Exato.
Mas tá mais aceitável essa questão de, tipo, ela não ser tão desenvolvida na comunicação, se ela não tem pra ela que ela quer ser uma lead de algum projeto, ou liderar, ou ser gerente em algum momento.
Assim. Você que não sabe português, mande o portfólio pro Alexandre.
Vamos deixar isso claro. Não, mas eu acho que são dois tipos de comunicação diferentes que a gente tá falando aqui. Eu acho que eu entendo a comunicação que o Alexandre falou.
Sim, não, eu também, gente. Tem limites.
Exato.
Eu mesmo não sou professor de português, eu não vou pegar no pé de qualquer um por causa de qualquer coisa que eles escrevam. Mas tem caso que gente, é terrível. Igual esse específico que eu falei.
É, exato. Eu acho que é uma coisa tipo... Não é que é o erro de português de algumas palavras, sabe? Até porque o português em si não faz sentido, né, gente? O S, os dois S, o C cedilha, o Z com som de S, o S com som de Z, o C cedilha com som de zebra, sei lá. No português é uma coisa que... O tanto de porquê separado, porquê junto, porquê com acento, nunca vou saber, nunca vou entender. Mas eu acho que são dois tipos diferentes. O porquê sem ser um pasqualete da vida, um pasquale da vida, tá tudo bem. Agora, você não responder, eu acho que de forma profissional, que tá sendo problema, sabe? Porque aí eu acho que a gente entra nos problemas de comunicação, que a distância, gente, se a comunicação não for boa, dá merda. Vamos combinar. Se a comunicação não for, tipo assim, clara, limpa, o trem, ele perde o rumo. E eu acho que é esse tipo de comunicação que a gente tá falando, né? Ou não?
Sim, sim, é. É? É literalmente o entendimento, né?
Exato.
Quão difícil é entender aquela pessoa.
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é você deixar claro as suas intenções, né? Como artista. Porque eu acho que todo mundo esquece que quando a gente é freelancer, a gente tem que ser o nosso meio que empresário, né? Então a gente é o atendimento, a gente é o financeiro, a gente é o contador, a gente é o faxineiro, a gente é tudo quando a gente está sendo contratado. E a gente também, principalmente, é o nosso... Tipo assim, a gente tem que ser o nosso próprio agente. Então a gente tem que ter esse traquejo social para conseguir conversar. E eu acho que é isso que tem sido complicado, sabe? Entender que esse traquejo social é uma habilidade, é uma skill, como as pessoas gostam de falar, que precisa ser trabalhada, porque senão a gente tem um ótimo artista com uma falha de comunicação. E aí, eu acho que isso fica difícil, na verdade, pra vocês que têm que me contar.
Não.
Tô ficando louca?
Não, não tá ficando louca, não. Tá certíssima. Tipo, uma coisa que eu sempre falo é que o portfólio é o que vai te levar à entrevista. Mas o que vai te levar à empresa realmente vai ser essa entrevista, vai ser o seu teste, vai ser como você é no dia a dia, sabe?
Uhum.
E eu digo assim que... Acho que comunicação é uma coisa que, sim, pode talvez fazer a gente desistir do candidato, mas se o comportamental não der um match com os propósitos e princípios da empresa, por exemplo, se a pessoa demonstrar algum tipo de preconceito já na entrevista ou em algum momento da comunicação, ter algum resquício disso, sabe? Porque eu não, mas o pessoal que faz a entrevista comportamental do meu ladinho, eles percebem muito e sabem como identificar quando a pessoa tem alguma questão ali, sabe? Sei lá, contra a liderança preta ou liderança feminina, tipo, dá pra você sentir na fala da pessoa. E aí, que aí sim a gente sente o candidato. Ou também, sei lá, quando a pessoa, tipo, acha que sabe de tudo ou já chega meio que... oprimindo meio que o espaço de fala durante a entrevista, sabe? Tipo, ah, eu já sei disso, já trabalhei disso dessa forma assim, não preciso de ajuda também, não vou ajudar ninguém a se desenvolver, porque eu já sei tudo, não preciso de ajuda com nada. Tipo, isso também afasta, sabe? Distancia a pessoa.
Total, como se fosse muito independente, né, em tudo, e conseguisse resolver todos os problemas meio que por conta própria, né?
É, então, tipo, aí eu vou estar me contra-argumentando.
Mas é isso que a gente quer, o caos.
É, porque depende também do que você tá precisando. Daquela pessoa, sabe? Se for assim, olha, vai ser um projeto freelancer que a pessoa vai trabalhar sozinha nesse projeto, não vai ter independente, tipo... Não vai ter dependência com ninguém, com nenhum outro setor. Aí é bacana que essa pessoa seja meio que assim, sabe? Mas, pelo menos, na ponta de trabalho não é tanto assim. Geralmente tem muita ligação entre os artistas, etc., entre os setores. Então, a gente meio que precisa que a pessoa tenha um perfil mais colaborativo, sabe?
Concordo. Concordo demais, cara. Já saca de animação e quer aprender a trabalhar no Blender, a gente tem um curso perfeito para você, que é o Blender para Profissionais de Animação. Nesse curso, você vai aprender a criar animações nesse software gratuito e lindo, que é o Blender, com a fera da Vivi Rodrigues, uma profissional maravilhosa e instrutora aqui também da Unhide em outro curso. Dominar técnicas de mais de um software já é um diferencial no mercado de trabalho. Então, se prepare e comece a estudar agora. Link na descrição. E de novo, voltando, vocês sentiram uma mudança nesse processo de recrutamento? Depois da pandemia, vocês sentiram que as pessoas... Vamos falar principalmente de plataforma, né? Igual o JP comentou lá do profissional que ele teve que stalkear. Vocês acham que assim... Ter uma plataforma só para divulgar o trabalho, ou o ArtStation, enfim. A pessoa pode ter mais plataformas, assim, para justamente conseguir ganhar mais visibilidade? ArtStation, Behance, Instagram, LinkedIn, Bibble, sei lá, qualquer TikTok, qualquer plataforma que a pessoa escolher. Você acha que a pessoa ela vai ser mais vista, assim, por vocês? Ou não só isso, vou até reformular um pouco. A pandemia fez vocês voltarem alguns olhos, os seus olhos, seus olhares, para outras redes sociais do que vocês geralmente estavam acostumados? Por exemplo, se vocês procuravam antes só no ArtStation, depois da pandemia, ou então nem por conta da pandemia mesmo, por conta de vida, vocês começaram a procurar em outros lugares?
Eu acho que a comunidade online, ela se fortaleceu de uma maneira inimaginável, né? Onde, por exemplo, antes eu tinha citado que às vezes eu procuro nas comunidades, como Discord, grupos de Facebook, etc., mais pessoas. Isso era uma coisa que se fazia muito antigamente em eventos mais presenciais. Então, vai lá no Festival, ou vai lá na BGS, ou qualquer outro evento assim, de jogo que tenha, no próprio Topia também. Vai lá no evento e tenta se divulgar ou tenta fazer hunting, etc., que também ainda rola. Só que teve uma migração muito grande para essas comunidades online também, sabe? E esses eventos online também. Acho que sobre isso, acho que essa seria a resposta. Não sei se o JP quer complementar alguma coisa agora.
Não, nada que veio à mente não, na real. Mas é isso aí mesmo, concordo com exatamente o que você falou. Tudo online aumentou muito, né? Depois da pandemia, inclusive. Incluindo artistas, né?
Sim.
Muita gente que a gente vê começou na pandemia.
Nossa,
sim. É verdade. Deu uma guinada aí no número de artistas, o que é uma coisa ótima pra gente. Pra quem tá recrutando, né?
É bom e ruim, né? Ao mesmo tempo. Porque é bom porque tem mais gente, é ruim porque tem mais gente. Aí vocês têm que trabalhar mais.
Ah, mas acho que é melhor reclamar por excesso de volume do que garimpar mais do que por falta, exatamente.
Nossa, com certeza.
O Brasil tá melhorando bastante. O nível dos artistas brasileiros estão melhorando bastante.
Que bom, né, gente? Que a gente tava querendo isso aqui há um tempo já.
Pois é.
Que a gente tivesse mais oportunidade de pessoas chegando aqui e aparecendo aqui. Então, que bom que isso aconteceu. Que bom que, aparentemente, isso... isso tem acontecido e que vocês têm notado isso, né? Isso é muito bom.
Com isso, começou a acontecer um outro problema, que é que os outros países levam os brasileiros todos pra fora. O Canadá levou geral.
Ah, é verdade. Canadá levou, sei lá, eu acho que eu conheço metade das pessoas, talvez, que eu conheço de artista estão no Canadá. Mas assim, eu acho que a gente tem um ponto bom também, que... Não sei, aí eu quero também a opinião de vocês. Eu acho que são dois modelos. Tem pessoas que querem fazer carreira fora, que é o caso de ir pro Canadá, viver uma nova vida, comprar leite barato, né? Porque vão combinar? R$7? Tá rolando? Vamos pro Canadá mesmo? Então, eu acho que tem muita gente que quer fazer uma carreira fora do Brasil, mas tem muitas pessoas que estão sabendo aproveitar a oportunidade de estar no Brasil ganhando em dólar. Veja que coisa. Aí, com um dólar, compra um leite, né? Verdade? Compra um litro de leite. O que é um absurdo, continua sendo absurdo, mas tá aproveitando a oportunidade para ganhar em dólar. E aí, vocês acham que, tipo, não é que vocês acham, eu sei que o mercado tá levando, mas tem muita gente que tá aproveitando essa oportunidade também e fortalecendo o portfólio aqui no Brasil, até inclusive para colocar no atualizar o portfólio com grandes trabalhos e, consequentemente, para conseguir trabalho fora, né? Pelo menos eu vejo isso acontecendo bastante com alguns amigos próximos, que inclusive não me chamaram para tomar uma cerveja. Estão recebendo tudo em dólar e não me chamaram para tomar uma cerveja. Tô anotando isso. Mas eu acho que não vai levar tanto assim, não? Vocês acham? Vocês acham que a gente vai continuar exportando? Por exemplo, nessa nova geração aí que tá vindo, vocês acham que a gente vai continuar exportando talento assim? Porque eu acho que tem uma galera que tá querendo ficar aqui, viu? Carnaval, calor, pesares. Não? Tô ficando louca?
Não, nossa, de forma alguma. Acho que esse é um dos problemas que, acho que tanto eu quanto o JP, a gente passa muito de, tipo, sei lá, oferecer um salário pra um artista júnior. Ah, mas esse artista júnior já tá fazendo fila, um fila qualquer pra, sei lá, pra Dinamarca, e aí já tá ganhando 3 vezes o salário que eu tô oferecendo pra ele, sabe? E assim, eu também já trabalhei fora, então até 4 meses atrás eu tava morando em Portugal, já trabalhava quando eu estava morando em Portugal. E então eu tava fazendo a realidade inversa, que é ganhando real e gastando em euro. E...
Gostoso! Gostoso, hein?
Maravilhoso!
Nossa, que delícia!
Mas eu também já trabalhei pra Dinamarca, já trabalhei pra Austrália também, etc. Só que, digo pra vocês assim, tem uma coisa que é ser igual, tem uma coisa que a gente não encontra, pelo menos eu não encontrei, quem sabe um dia, que foi assim, o acolhimento, a harmonia e tipo assim, a empatia que os brasileiros têm entre si, sabe? Tipo,
sim.
É muito diferente você estar trabalhando, principalmente à distância, com outras pessoas que não têm a mesma cultura que você, etc. E que o feedback é uma coisa muito tipo, ajusta isso. Sabe? Tipo, aqui a gente ainda acolhe muito mais e fala, então, isso aqui tá precisando de ajuste, você pode fazer assim, assim, assado, ou descobrir um caminho por você mesmo. Se você precisar de ajuda, eu posso fazer com você e te mostrar como que era no começo, mas... E eu não sei vocês, mas, por exemplo, eu me sinto meio que... Não uma obrigação, mas, tipo, eu me sinto meio que... Quase que um dever, sabe? De, tipo, ajudar o mercado que me criou, sabe? Que me fez quem eu sou.
Nossa, sei.
Uhum. Sim. Eu vou complementar o que você disse, cara. Eu também já trabalhei lá fora, já morei lá fora, né? Trabalhei na Little Domus enquanto eu morava na Austrália. E você vive melhor ganhando em dólar no Brasil do que ganhando lá.
Uhum.
Ganhava 80, acho que 80 mil dólares por ano. Coisa de 5, 6 mil dólares por mês.
Uhum.
E você vive com dificuldade, sabe?
Uhum.
Nossa, eu passei um Natal com 10 dólares no bolso.
Uhum.
E, tipo, no Brasil, tá certo que você não. É difícil fazer a mesma quantidade de dinheiro que lá fora.
Sim.
Mas você vive muito melhor. Se você faz um terço, você vive muito melhor. Aqui eu tenho casa, lá morava em apartamento, que era péssimo. Não tinha carro, né? Todo esse tipo de coisa.
Sim.
Você vive bem melhor no Brasil com isso, perto da família também. Mas assim, é legal experienciar, sabe? Então eu entendo quem ainda gosta de ir lá pra fora. Mesmo que passe perrengue, a experiência é interessante e quando você volta com um portfólio, digamos assim, interessante, né?
Rico,
trabalhar,
né?
Lá fora e tal. É.
Uhum.
Então, a experiência é interessante, mas vale a pena trabalhar do Brasil lá pra fora também. É melhor até.
Isso é muito legal de vocês trazerem, porque eu acho justamente isso, assim, que o Alexandre falou. Antes, eu acho que todo mundo tem esse momento que quer trabalhar fora, né? Porque a gente só acha que a gente vai ser reconhecido profissionalmente quando a gente sair do lugar que a gente tá. É, querendo ou não, a gente ainda tem muito esse link na cabeça, assim, do tipo, nossa, eu só vou ser bem sucedido profissionalmente quando eu trabalhar para uma empresa fora e fazer tal trabalho X, porque todo mundo reconhece só esse trabalho X. E isso tá muito...
A gente também tem uma cultura meio antipatriota, né, eu diria.
Depreciativa.
Eu não quero falar antipatriota porque dói o coração, mas eu vou falar a síndrome do vira-lata, né? A gente não dá valor às coisas que a gente faz aqui dentro, né? Tipo assim... A gente só acha que é melhor o que tá fora, né? Tipo assim, a gente não dá muito valor o que tem aqui dentro. Eu entendi completamente. Eu concordo muito, assim. Só que eu acho que a gente tá quebrando isso aos poucos, sabe? E eu vejo isso com amigos próximos que falam, eu não quero sair do Brasil, justamente por esse ponto que você trouxe, JP, que é, aqui eu sou mais bem acolhido, apesar de todas as dificuldades que eu passo. Óbvio que isso é muito de cada um, né? Isso é muito de cada profissional que quer ou não fazer carreira do lado de fora. Mas eu acho, eu concordo muito com isso, assim, também. A gente só acha que a gente vai ascender profissionalmente quando a gente estiver fora. Mas, de novo, como eu comentei, tem pessoas que precisam passar por isso, que vocês já passaram e por isso vocês têm essa experiência. E aí eu quero fazer quero trazer, na verdade, uma dica contrária. E eu posso estar, nesse exato momento, sabotando vocês dois. E eu quero pedir desculpa por isso. Já, de antemão. Mas como se destacar para ser recrutado lá fora? Como que vocês foram destacar? Como que vocês conseguiram trabalhar lá fora? E, enfim, e tiveram essa experiência lá? Foi algum projeto? O que, que vocês sentiram que foi um diferencial para vocês serem escolhidos para trabalhar lá fora?
Quer mandar essa?
Vou mandar ao vivo.
Mandar ao vivo.
Olha, eu acho que só o fato da gente ser brasileiro pode ser um fator que diferencie. E não é tanta zoeira quanto parece. Uhum. Porque, assim, a gente é meio que forjado no ódio, sabe? Tipo, a gente, assim, sempre teve que lutar muito pra estar onde tá, seja o lugar que for. Então, os gringos, eles meio que sabem disso e, tipo, sabem que a gente meio que dá o sangue e também, tipo, corre atrás dos problemas realmente, assim, dá um jeito de solucionar aquilo, sabe? Isso em muitos lugares já é visto, tipo, como um fator, assim, que diferencia a gente realmente, ponto.
Uhum.
Outra coisa que também diferenciou eu nesses projetos é que, assim, eu já trabalhei em diversas partes da produção. Antes, no caso, era como designer gráfico mesmo, mas depois, como artista de game, eu tinha noção do processo como um todo, sabe? Então, para pequenas empresas de fora, inclusive, isso é muito bem visto, porque você vai ser um profissional que não vai estar agregando apenas em um setor da produção, você vai estar agregando em diversos, sabe? Isso também foi um fator que me ajudou bastante, porque no portfólio demonstrava isso. Algumas peças, uma qualidade aceitável ainda, mas que eu colocava lá na descrição. Ah, então, eu fiz o 3D, eu fiz a textura, eu fiz alguns VFX, inclusive, eu fiz a implementação e fiz a UI também, da pessoa famosa. Beleza, fiz um programa, mas bacana.
Isso é um fator legal, né? Brasileiro normalmente começa estudando generalista, né? Como generalista.
Verdade.
Mas aprendendo de tudo. Porque falta, é até difícil dizer, porque tem melhorado muito, mas falta divulgação de conhecimento, né? E, tipo, quando você tá começando, a maioria, os estudantes, não vão ter dinheiro pra pagar um curso grande. Então, eles vão olhar YouTube, Udemy, e aí, nessas coisinhas, você sempre aprende o geralzão primeiro. E aí, você acaba levando aquilo ali. Então, tem isso mesmo, o brasileiro é muito generalista.
Sim. Isso é bom ou ruim? Pergunta. No geral.
É bom.
É bom?
Eu acho que é bom. Assim, demora um pouco mais pro generalista ficar bom de verdade em alguma coisa, né? E às vezes, dependendo de novo da demanda, dependendo da empresa que vai chamar, o cara pode ser que precise se especializar em alguma área.
Uhum.
Mas nem sempre é o caso, né?
Entendi. Varia muito.
Você tinha falado lá atrás como fazer pra conseguir um emprego lá fora. E aí, eu tava pensando, eu acho que é da mesma forma que você faria pra conseguir um emprego aqui. Bom. Portfólio, uma boa comunicação, e é isso.
Em inglês, no caso, vou salientar.
Com inglês você vai pra qualquer lugar, cara.
É
já, eu já trabalhei com tanta gente lá de fora, e nem todo mundo fala inglês bom, mas tipo, tudo quanto é lugar, o inglês serve.
Essa questão de ser generalista, eu acho que, assim, perfeito o que o João falou, de é bom, mas a gente ultimamente já tem começado a ter um sistema de ensino, de aprendizado, que é em T, né? Então você tem uma base generalista muito boa, mas sim, você tem um segmento só em que você escolhe, ó, isso aqui eu vou saber realmente do que eu tô falando, mas você agregar a todos os processos. E isso também torna o brasileiro, assim, esse conhecimento aí, esse tipo de conhecimento, muito apto para ser um gerente de equipe, ou gerente de produção, etc., ou até diretor de arte, porque ele vai saber o processo todo, sabe? Uhum. E ele vai saber exatamente as dependências que cada processo tem entre eles. E isso ajuda muito a coordenar uma equipe, ou perceber nuances da produção, etc. E a gente é ensinado desde o começo, né? Desde pequeno.
Perfeito.
Tem mais uma parada ainda.
Manda!
Que brasileiro, é até feio falar assim, mas eu ouvi muita gente falando que brasileiro é tipo barata. No sentido de que tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Então, toda empresa lá fora vai ter um brasileiro, sabe? E essas pessoas, se você, tipo, procura no LinkedIn, se você quer ir numa empresa, procura no LinkedIn, com certeza você vai achar um brasileiro lá e entra em contato, sabe? Pergunta como foi pra ele chegar. É incrível, mas em todo lugar tem brasileiro.
É verdade, isso tem que concordar, tem mesmo. E o povo que gosta de... Ah, gente, não é por nada não, mas a gente é incrível, tá? Cada dia que passa, a resiliência... E o que é o negócio da barata? O que é? Você pisa, mas ela continua viva. Tá lá.
Você manda uma bomba atômica, mas ela tá lá, eu sobrevivi.
Mas ela tá lá, e a gente
volta
vai continuar
voando.
Aqui. Volta voando, exato. A gente pisa nela, ela faz um planejamento e ela volta voando. É isso. E aqui, pra só a gente ir caminhando aqui, mas só duas perguntinhas que não posso deixar de fazer. Ah, é de bom tom, aquelas, né, de vocês. É de bom tom? Pode, mas é de bom tom. Artistas procurarem por headhunters pedindo oportunidade. Por exemplo, ô JP, te dei uma fuçada aqui no LinkedIn, vi que você é headhunter aqui do negócio da Light Farmers. Me dá uma oportunidade aí, meu brother. Ou então chegar, olá, JP, muito boa tarde, como você está? E sua família, tudo bem? Sou fulano de tal, estou procurando oportunidades, e aqui está o meu portfólio, meu e-mail para contato. Vale? Vale? Vale?
Na minha opinião, vale muito, tá? Inclusive, você, quem não chora não mama, né? Muitas coisas eu consegui assim, você indo atrás, metendo a cara. É, enquanto isso me lembrou que quando eu estava lá na Austrália, no estúdio, as pessoas iam até a porta do estúdio, pessoas que não eram necessariamente australianas, eles estavam procurando emprego mesmo, até brasileiros às vezes, eles iam bater na porta do estúdio e apresentar o portfólio em mãos lá. É o que você faria se fosse num evento, por exemplo, né? Então, você tem que ser visto pra ser lembrado, então faça isso sim, não é problema. Se o cara ficar puto contigo, talvez o problema esteja com ele. Porque isso acontece muito, né? Vai ser difícil dar atenção, uma atenção grande pra todo mundo.
Uhum.
Mas é interessante que você faça assim, até pra você mostrar que você tem interesse, que você conhece a empresa.
Uhum.
Né? Você chegou no cara ali, não foi por acaso. Faça amizade também, né? Não chega só...
Não nada.
Só nisso aí, tchau. Mas é, eu acho bem válido.
Perfeito.
Não sei o Alexandre.
Óbvio que é super válido, gente, pelo amor de Deus. Não tenho receio de falar com recrutadores ou até artistas da empresa que você tá mirando e tá? Enfim. É, mas eu dou uma dica assim que é até melhor. Ao invés de uma oportunidade, peça um feedback. Porque assim, chega no recrutador e fala assim, viu, gosto muito da sua empresa e queria que, se você tiver tempo, etc, disponibilidade, dá uma olhada no meu portfólio e diz como que eu posso deixar ele mais alinhado com o perfil da empresa, ou com o que a empresa está buscando. Porque é o seguinte, se você já tiver alinhado com a empresa, eu já vou te direcionar para um processo, sabe? Se já tiver uma vaga que o seu portfólio se encaixa e etc, etc, eu já vou te encaixar no processo. Agora, se você não tiver, eu vou te dar um feedback de como que você pode alinhar, sabe? Tipo, pode então dar uma olhada nesse projeto X, ver o que que ele tem, ver como que você pode fazer uma coisa parecida ou utilizando as mesmas técnicas e ferramentas e tal. tenta fazer mais própria, ou tenta fazer mais coisas desse gênero, estilizado, realista, enfim. Porque se você só chegar pedindo oportunidade, eu corre o risco de eu falar, então, não tem agora, mas tamo aí. É, se você pedir um feedback, alguma coisa você vai sair dali ganhando, entendeu?
Exatamente. Quando você tiver um tempo pra olhar também, né? Mas de qualquer forma, sim.
Sim.
É, a galera do contest da Unhide lá tem me mandado bastante mensagem em Instagram e tudo mais.
Olha.
Pedindo pra dar, tipo, já me mostraram evoluções dos trabalhos de lá.
Que legal, JP, que legal.
É.
Cara, é isso, né? É isso. Tem que ser visto pra ser lembrado, né, gente?
Tem que ser visto pra ser lembrado.
Sim. Se você for freelancer, mais ainda, mas é... Ah, a gente tinha conversado, teve uma pergunta sobre, vale a pena manter o workstation atualizado, LinkedIn, Instagram, TikTok e tudo mais, a vida toda? Tipo, o que eu diria pra essa resposta é, se você tiver tempo pra isso, pra dedicar bem, vai na fé. Agora, se você tá trabalhando e se você não tem muito tempo pra dedicar em tudo isso, e você tá procurando um emprego CLT, por exemplo, uhum. Dedica mais tempo a deixar o seu workstation bonitinho, redondo, e postar esporadicamente no Instagram pra, enfim, se manter no flow. Porque, assim, se você for um bom profissional, se você for um bom colega de equipe, etc., muitas pessoas vão lembrar de você. Toda essa equipe vai fazer questão de lembrar de você sempre que tiver uma oportunidade, sabe?
Uhum.
Eu tenho amigo de 4 anos atrás que até hoje ainda nem viu. Tô com um concept aqui, tá afim, não sei o quê. Mas claro, se você for freelancer aí, realmente tem que... aí não tem muito jeito, aí você realmente tem que manter tudo ativo.
Seu trabalho é aquele ali.
Seu trabalho é aquele.
É, exato. Nada, maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham anotado todas essas dicas, porque, nossa senhora, eu achei extremamente válido e necessário tudo que vocês comentaram, tudo que vocês pontuaram aqui. Eu acho que vocês têm muita bagagem, e não só bagagem, vocês têm muita necessidade de ter um olhar voltado, assim, pro mercado. E eu queria que, para vocês fechar com chave de ouro, não sei, vocês já deram muitas dicas, mas eu queria que vocês trouxessem pra gente o nosso Unhide Indica, que é o que a gente pede geralmente. Se vocês assistiram alguma série, algum filme, jogaram, enfim, tiveram experiências ou contato com alguma mídia, ou conheceram alguém, canal no YouTube, enfim, com o coração de vocês mandarem, pra vocês indicarem pros nossos ouvintes aqui. E não só isso, eu queria, se tivesse uma última dica de recrutadores que vocês pudessem trazer para as pessoas que estão ou entrando no mercado ou procurando até mesmo mudar de área, o que, que vocês falariam para eles. Então, eu só queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Sintam-se sempre convidados. JP, é sempre um prazer ter você aqui com a gente em todos os conteúdos que a gente cria. E Alexandre, muito bem-vindo, que você vai vir mais vezes. Já estou avisando.
Ai, que bom. Fico honrado. Muito feliz. Quer começar com as dicas, JP?
Tem uma coisa que eu fazia muito e ainda faço de vez em quando, que é buscar no YouTube mesmo vídeos de feedback de portfólio de artistas já mais experientes, né? E lá você vai aprender muita coisa interessante sobre como manter um portfólio redondinho. O problema é que a grande maioria é inglês, então outra dica, estudei em inglês, tá? Saibam inglês mesmo. Eu aprendi inglês antes de começar a aprender a arte em si, né? Desde pequenininho. Então inglês é muito importante. Uma outra dica é... Tem um curso na Unhide sobre autogerenciamento para artistas, sabe? Dá uma olhadinha lá, me fugiu o nome agora.
É da Rafa, gerenciamento para artista, da Rafa Tuma.
Isso, exatamente. E isso é tão importante quanto você saber fazer as técnicas e tudo mais. Então, saber se vender é muito importante, além do resto. Que é o que vai te ajudar realmente a te botar pra frente, né? Que vai fazer diferença pra você.
Perfeito. Perfeito, JP. Seu lindo, muito obrigado. Volte mais vezes, viu? E aí, Alexandre, me conte.
Eu tenho 3 dicas, assim, que... acho que vai salvar muita gente, talvez. Primeiro é, demonstre seu processo em Clock. Se você for de 2D, 3D, whatever, demonstre seu processo. Se você for de 3D também, uma outra dica: coloque sempre a visualização do Marvel 7 lá, porque salva tudo e salva muito tempo. Que mais? Tenha carinho pelo seu trabalho. Isso dá pra ver, isso é impresso na peça. Então, tenha carinho. E tenha a mentalidade iniciante. Essa é que mais vai ser útil pra você em entrevista. Tipo assim, você não sabe se portar, não sabe o que falar, etc. Tenha mentalidade iniciante, que é o quê? A pessoa sempre aberta a aprender e humilde. Pronto, tá feito.
Coisa linda, gente. É isso. Perfeito. Meninos, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham se divertido. E de verdade, voltem mais vezes, viu?
Ah, pode deixar. Só chamar aqui também.
Tamo junto.
De verdade. De verdade. E lembrando, pessoas maravilhosas, se vocês curtiram essa conversa, manda pra sua galera, pra sua turma linda, maravilhosa, de artistas, que também vai curtir esse bate-papo, porque a gente tirou várias dicas, ranquei várias informações dessas pessoas, hein? Então, presta atenção aí, manda pro seu pessoal, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Lembrando que a gente tem episódio novo a cada 2 semanas. Então, segue a gente em todas as redes sociais pra saber todas as novidades, e principalmente lá no Instagram, @unhidedschool. E vale lembrar que a Unhidedcast tá disponível nas principais plataformas de podcast, no nosso canal no YouTube e na nossa plataforma, nosso site Lindy, é isso, é que é gênero neutro, unhidedschool.com. Combinado, pessoas? Um beijo pra vocês, a gente se vê numa próxima semana e tchau, tchau.